Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amados irmãos, é um prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos, quinta-feira, para podermos meditar nas palavras do nosso Senhor, Salvador, Mestre Jesus Cristo. Suas palavras são a verdade e são dignas de toda confiança para firmar nossos pés, nos dar um caminho sábio, nos livrar de muitas consequências de más semeaduras, para podermos semear em justiça, colhermos em justiça. Suas palavras são esse único fundamento, essa única rocha firme em que podemos confiar, e por isso temos dedicado esse tempo às quintas-feiras para meditar nas palavras do Mestre. Nós paramos em Mateus capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 9. Nós fomos até o versículo 17 em nosso último encontro. Então hoje nós vamos ler a partir do 18. E teremos aqui então o relato que existe nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós teremos o relato dos milagres de Jesus, a cura da filha de Jairo e a cura da mulher do fluxo de sangue. E vamos meditar o que a palavra de Deus nos ensina através desse registro, que com certeza foram escolhidos pelo Espírito Santo ao influenciar os escritores dos evangelhos para que ficassem registrados para nosso ensino. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 18. Diz assim: dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Os irmãos, percebam que esse registro feito por Mateus é o mais resumido que tem nos três evangelhos. E nos outros dois evangelhos, Lucas e Marcos, ele vai ser feito de uma forma mais detalhada. Vamos ler como está o registro desses fatos no Evangelho de Lucas. Lembrando que Lucas foi um dos últimos evangelhos. Dos sinóticos, ele com certeza foi o último a ser escrito. João foi o último evangelho a ser escrito, o Evangelho de João, que traz uma abordagem de Jesus Deus. Traz uma abordagem mais espiritual do ministério de Jesus, conforme a inspiração que o Espírito Santo concedeu a João. Dos três evangelhos sinóticos, os primeiros a serem registrados foram Marcos e Mateus. E Lucas foi escrito depois. E Lucas com certeza se valeu dos escritos de Marcos e Mateus, e também, como nós podemos verificar lá no prefácio que Lucas faz em Atos dos Apóstolos, Deus orientou Lucas a fazer um levantamento acurado, uma investigação, ouvir testemunhas que ainda estavam vivas das coisas que aconteceram, ou levantar esses dados. E ele então faz, ele faz uma espécie de registro de todos os fatos, um levantamento, ele faz um levantamento desses fatos conforme a inspiração plenária do Espírito Santo para selecionar os fatos, o que seria registrado, o conteúdo, sendo que cada escritor da Bíblia usa as suas palavras, o seu vocabulário, mas a inspiração plenária de Deus é que faz com que o conteúdo do que vai ser escrito fique livre de erros, fique livre, seja aquilo, o conteúdo da mensagem seja aquela que Deus quer transmitir à humanidade. E nisso está, então, a inerrância das Escrituras. Mas então vamos ler. No Evangelho de Lucas, deixa eu localizar aqui esse mesmo registro em Lucas, e vamos ver como está escrito. Lucas capítulo 8, vamos ler do 40 em diante. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, você já pode abrir aí na sua Bíblia. Eu estou usando a versão corrigida e fiel mesmo. A partir do versículo 40. Diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Vejam que aqui ele já está dizendo que Jesus retornou. Jesus, ele, como nós lemos no Evangelho de Mateus, ele estava ali no entorno do Mar da Galileia, ele estava em Decápolis, na outra margem, foi onde ele curou aquele endemoniado Gerazeno, entrou no bar, cruzou o mar e veio para Cafarnaum. Foi em Cafarnaum, então, que tudo isso aqui está acontecendo. Ó. No Evangelho de Marcos, isso é registrado. Aparece mais esse detalhe. Nosso tempo aqui é um pouco curto, os irmãos então podem consultar depois. E aqui, e no Evangelho de Mateus, diz que era um chefe. Aqui já diz que é príncipe da sinagoga, ou seja, um chefe da sinagoga. Aquele que era responsável pela liturgia do culto, a organização do culto na sinagoga. E, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. E a mulher que tinha um fluxo de, uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo. Olha como aqui então já fica mais detalhado como isso aconteceu. Esse Jesus perguntando, insistindo, procurando. No Evangelho de Marcos, se eu não me engano, diz que Jesus olhava ao derredor e perguntava, quem o tocou. No de Lucas aqui ele vai registrar, né? que ela se apresenta, no de Marcos vai aparecer que ela se apresenta e ela explica para Jesus, ela fala com Jesus. Aqui Lucas deixa mais claro que ela fala com Jesus, mas na presença de todos, todos ouvem o que ela fala. Prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. Ela fala por que ela tocou nele. Foi por causa da enfermidade, foi pela fé na cura da enfermidade. Ela quis explicar, porque não era comum uma mulher chegar e tocar no vestido de um homem naquela época. Isso, na verdade, era mal visto. Mas ela vai explicar o motivo. E como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Aqui agora em relação a Jairo e a sua filha. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Isso está em Lucas capítulo 8, do versículo 40 até o 56. Vamos retornar lá então em Mateus 9. E vamos meditar nas palavras do Senhor. Que lemos no dia de hoje. A palavra do Senhor registra aqui, como eu disse, Jesus retornando para Cafarnaum e esses dois milagres que acontecem: a ressurreição da filha de Jairo, a cura da mulher do fluxo de sangue. A primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é que, lendo rapidamente, pode parecer que há um conflito no que registra o Evangelho de Mateus e no que registra o Evangelho de Lucas, como nós lemos aqui. Porque o Evangelho de Mateus já diz que Jairo chegou falando para Jesus: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Então, no registro de Mateus, Jairo está pedindo que Jesus ressuscite sua filha. Ele não está falando para Jesus sobre uma enfermidade. Mas em Lucas, diz que Jairo chega, fala que a filha estava doente e que ele impusesse as mãos sobre ela para que ela fosse curada. Em Lucas diz que acontece o episódio da mulher do fluxo de sangue ser curada nesse meio do caminho aí, enquanto eles estavam ali conversando. Ela chega, toca Jesus, e então chega outro chefe da sinagoga, outro dirigente da sinagoga, para falar com Jairo: sua filha está morta, não incomodes mais o mestre, porque não há mais o que fazer. Ele cura, mas ela morreu. O que você quer que faça? Né? Quando ele fala assim: por que incomodas o mestre? E nesse momento Jesus fala para ele: não temas, crê somente. E então eles vão, Jairo leva Jesus para sua casa. Veja bem, os evangelhos estão falando a mesma coisa. Mateus 9 e Lucas 8 estão falando a mesma coisa. O que acontece é que Mateus está relatando exatamente do ponto em que a notícia chega para Jairo, ali ainda com Jesus. dizendo: sua filha está morta, não incomodes mais o mestre. E Jesus fala para ele: não tema, crê somente, porque até aquele momento Jairo já não sabia mais o que fazer. Mas Jesus então fala para ele lá pelo registro de Lucas: não tema, crê somente. E Mateus me mostra que Jairo realmente creu profundamente, porque diante da notícia da morte da filha e Jesus falando: não tema, crê somente, Jairo responde assim, ó: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Os evangelhos estão falando a mesma coisa, só que Mateus está registrando de um ponto mais avançado. Lucas começa a registrar antes. Mateus já começa a registrar de um ponto posterior a Lucas e a Marcos, mas os fatos são os mesmos. Não há contradição nenhuma. E mostra, quando nós pegamos aqui então todo o relato dos três evangelhos, e aí nesses pontos é importante estudar os três, porque cada um vai trazer um detalhe diferente, mostra a fé de Jairo. Quando falam para ele que a filha estava morta, e ninguém dentre a religião judaica acreditava que pudesse ser feito alguma coisa após a morte, acreditavam que podia ser feito até a morte cura sobrenatural de Deus, milagrosa, mas depois da morte eles tinham o registro da ressurreição que aconteceu, duas registradas por atuação dos profetas Elias e Eliseu em relação a dois meninos. Mas nessa época do ministério de Jesus existia muita religiosidade ali dos fariseus, existia uma seita dos saduceus que não acreditavam nem em ressurreição dos mortos. E isso então ficava, o povo estava ali naquele meio. E seria difícil para Jairo crer em algo após aquela notícia. Mas porque foi Jesus que falou para ele, ele creu. E aí eu quero então abrir outro parênteses, nós já falamos sobre isso aqui. O que é o crer? O que foi a fé de Jairo e o que foi a fé da mulher do fluxo de sangue? É mentalizar algo? É ter pensamento positivo? Não, já Jesus falou aqui e eu estou imaginando. Na Bíblia, crer é conhecer a Deus, conhecer a sua vontade e obedecê-la. É isso que é crer na Bíblia. Jairo recebeu aqui uma notícia que, segundo a tradição judaica religiosa, seria o fim da linha. Mas, como Jairo olhava para as Escrituras e via em Jesus o Messias prometido de Deus, e ele estava obedecendo, vejam bem, Jairo, chefe da sinagoga, ele olhava o livro de Isaías e enxergava em Jesus o Messias. Ele olhava no livro de Isaías e o livro de Isaías dizia que o Messias, ele leva sobre si todas as nossas enfermidades, ele cura, ele perdoa pecados. Ele é o enviado de Deus. Jairo obedecia isso, a essa revelação da vontade de Deus. Ele olhava para as Escrituras e via em Jesus tudo aquilo que Deus descrevia como Messias. Aquele que recebeu o testemunho do voz do que clama no deserto, que apontou para ele. Jairo estava obedecendo a revelação de Deus. Aquilo que está escrito por Moisés: olha, Deus suscitará no meio de vós um profeta depois de mim. A ele vocês devem ouvir em tudo e obedecê-lo. Jairo estava obedecendo a essa revelação bíblica do Antigo Testamento e que já tinha sido apresentado ali para ele. Ele viu em Jesus isso e obedeceu aquilo que a Escritura falava a respeito de Jesus, falava a respeito do Messias. Isso é a fé. Essa é a fé que Jesus falava: a tua fé te salvou, seja feita segundo a tua fé, seja feito segundo a tua obediência às Escrituras, porque isso é reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer a vontade de Deus e é se submeter totalmente a ela. Isso é o que Jesus ensina como sendo fé. E o próprio Messias agora, diante de Jairo, ele vai falar: não temas, crê somente. O que Jesus está falando para ele é assim, ó, não teme, continua obedecendo. Continua obedecendo aquilo que está revelado por Deus a respeito do Messias. O Messias é o restaurador da situação espiritual de Israel. É aquele que vivifica. É aquele que traz o espírito de vida àquele vale de ossos secos. É aquele que é espírito e vida. Já estava predito isso dele. E Jesus fala para ele: não temas, continue obedecendo, continue seguindo no que dizem as Escrituras a meu respeito. E então Jairo fala para ele: minha filha acaba de morrer, vem, impõe a tua mão e ela viverá. E ele agora aguarda qual vai ser a resposta do Messias diante desse clamor, mas ele está obediente à revelação de Deus. E Jesus fala para ele: vou com você, vamos. E eles começam a caminhar para a casa de Jairo. Nesse meio do caminho, uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, um fluxo contínuo de sangue, estava muito enferma por causa disso, fraca. Lucas diz que ela gastou todo o seu dinheiro tentando uma cura com os médicos, e estes não a podiam curar. E ela estava definhando, magra, anêmica, fraca fisicamente. E ela vê Jesus e diz aqui o Evangelho de Mateus que ela chega por detrás de Jesus e toca na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Isso aqui não é crendice, não é acreditar em amuleto, tocar um objeto, porque o objeto é místico, é mágico. Não é disso que as Escrituras estão falando aqui. Eu abro esse parênteses porque hoje em dia tem muita gente que usa esse tipo de passagem aqui para tentar enganar as pessoas, tentando ensinar que homens de Deus podem colocar alguma espécie de mágica ou poder, ou podem ensinar as pessoas a obter algum tipo de poder de objetos, enfim. As Escrituras não dão amparo a isso. E nós vamos entender isso aqui bem hoje, eu espero. Deus nos dando graça para isso. O que está dizendo, o que essa mulher está dizendo aqui, é que ela, assim como Jairo, olhava para as Escrituras e viam em Jesus o Messias prometido. Dele foi dado testemunho do voz que clama no deserto. Ele fazia os sinais que Isaías dizia que o Messias faria. Realizava as obras que o Messias realizaria, segundo as profecias. Ela viu isso, isso é o crer. Ela lembrou daquilo que Moisés falou. Olha, vocês estando doentes, Vamos fazer uma serpente aqui, colocar numa haste. Estando doente, não, perdão. Quem for picado por uma serpente, olha para aquela serpente lá no deserto. Olha para aquela serpente que, quando eles tiveram problemas lá com víboras, todo aquele que for picado vai olhar para essa serpente que está suspensa nessa haste, colocaram num lugar alto, e aquele que olhar não morrerá, será curado daquela picada, daquele veneno, daquelas víboras do deserto. Inclusive, o símbolo da medicina hoje é exatamente esse. Uma serpente numa haste. Mostrando claramente que o ministério da cura é dado por Deus. Mesmo o médico que opera, mesmo a classe dos médicos a quem Deus deu tanto conhecimento para distribuir a cura, a consolação de quem está no sofrimento da enfermidade, o amparo, o auxílio, o símbolo deles é a serpente numa haste. Ou seja, quando se olha para o médico, você está olhando para a cura que vem da serpente? Você está olhando para a cura que vem de Deus. Os médicos nada mais fazem que exercer um ministério de cura que Deus concedeu aos homens. E que ele continua fazendo também pelo milagre sobrenatural. Mas a bondade de Deus estendeu essa cura para todos que estão sofrendo. Através dos médicos. É limitada, é humana, mas há um grande ministério de cura acontecendo. Mas essa mulher aqui, ela com certeza sabia disso também. Ela sabia que o Messias seria levantado num madeiro, segundo predito pelos profetas, para que pelas suas pisaduras fôssemos curados. O que ela fez? Obedeceu à revelação de Deus na sua palavra. Ela conheceu a revelação de Deus, conheceu o Messias pela palavra, conheceu a Deus pela palavra e obedeceu. Ela olhou para ele como quem esperava desse olhar ser curada. Ela fez mais. Ela foi, usou toda a energia dela para ir até ele, nele, tocar. Isso é a fé bíblica. É o obedecer. Não tem nenhum amuleto aqui, não tem nada relativo ao objeto. Ela não estava acreditando que o manto de Jesus ou a orla do seu vestido que curariam. Inclusive, tem alguns até que falam, né? Porque aqui fala que ela tocou no manto. Em outro evangelho diz que tocou na orla, né, do vestido. O vestido não tinha orlas, né? O que tinha era aquela camisa que chama tzitzit, uma coisa assim que o judeu usa até hoje, onde tem franjas, né? São, na verdade, filamentos que se dão nós para que esses nós eles funcionam como uma conta. E à medida que se combina um nó com outro, acho que tem 4 pontas, né? Com várias tiras e vários nós. E cada combinação que se faz, o judeu usa isso para orar. Cada combinação que se faz disso, ele associa a um mandamento. Isso é para memorizar. Então, desde novo, a criança ajoelha para orar e ela vai recitando aqueles mandamentos de Deus e ela vai mudando ali a conta. Isso faz com que ela lembre a posição de cada mandamento. E, se eu não me engano, dá para chegar a 600 e tantas combinações, incluindo todos aqueles que foram revelados, né? Isso. Então, alguns até extraem do evangelho que diz que ela tocou nessa franja para dizer, ela tocou na palavra. Essa franja não é a palavra de Deus. Essa franja é uma conta. Conta que eu falo aqui é tipo colar de contas, né? Onde você usa a posição dos nós para memorizar. Mas o mandamento de Deus está onde na pessoa? Está na conta? Está no coração e na mente. Aquilo ali não simboliza a palavra de Deus. Aquilo é um instrumento que se usa para memorizar a palavra de Deus. Então, fazer uma pregação, uma preleção ou um ensino, dizendo que ela tocou na palavra, não é o que o texto está dizendo. O que o texto me mostra é que ela tem uma fé bíblica. Uma fé que extraiu virtude do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E só a fé bíblica faz isso. E a fé bíblica é conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. A palavra de Deus estava dentro dessa mulher, no coração e na mente. Não estava nem no manto de Jesus e nem na franja. Ele é a própria palavra. Ela creu porque entendeu ele como a palavra. Ela tocou nele para alcançar o Messias. E tudo que a palavra fala sobre o Messias, isso é fé bíblica. Por isso ela foi curada. E aqui nós temos um segundo ponto. Eu já ouvi, inclusive, pregadores e estudos, né, querendo, e principalmente na área neopentecostal, querendo dizer que essa passagem, ela permite entender, ela permitiria entender que é possível extrair poder de Deus sem Deus nem estar sabendo. Pastor, já ouviu isso? Aquela história de vontade ativa e permissiva de Deus, e aí se faz uma série de elucubrações, né? E querendo dizer o seguinte, que existem fórmulas mágicas ou, né, se fosse lá no misticismo, seriam o quê? Conjuros. O que é o conjuro? O conjuro é o sujeito usar palavras específicas numa ordem específica para invocar um poder mágico. Isso estava acontecendo há tempos atrás aí na igreja neopentecostal, onde eles acreditavam que não importava se a sua vida não estivesse reta diante de Deus em santidade. Não importava se você não fosse agradável perante Deus. Não importava se houvesse vivendo em pecado. Mas se acertasse o conjuro, de Deus sairia virtude para aquela pessoa. Por quê? Né? Porque essa mulher aqui tocou, foi curada, tocou na veste mágica de Jesus, né? Segundo essa linha de heresia, e ela recebeu a virtude e Jesus nem ficou sabendo quem era. Ou seja, o poder foi liberado por uma espécie de botão on-off, né? É, ué. Né? Ou seja, teve algum relacionamento ali com Deus? Essa interpretação é completamente equivocada. Havia relacionamento? Com certeza. Eu expliquei aqui. Essa mulher temia Yahvé, ela conhecia as escrituras, ela era obediente às promessas da escritura, ela tinha uma fé viva, essa mulher era uma serva de Deus. Essa mulher era... Isso é fé bíblica. Não existe obter de Deus nada se não formos servos obedientes à sua palavra, se não o conhecermos e obedecermos a ele. É um relacionamento. Mas o que explica que esse fato de Jesus, inclusive eu acho que é no Evangelho de Marcos, que ele olha em derredor, procurando e não sabe quem foi? Isso é porque as escrituras dizem que o Deus Filho, quando encarnou, limitou a si mesmo. Limitou todos aqueles atributos e limitou temporariamente. Nada lhe foi tirado. Ele limitou a si mesmo. Ele poderia reaver quando quisesse, mas só o fez quando cumpriu todo o plano de Deus Pai. Mas limitando a si mesmo, com certeza a onisciência do Deus Filho, também ele a teve limitada. A Bíblia diz que Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Ele olhava, ele queria conhecer, ele conhecia. Profeta nenhum consegue fazer isso. Ele tem que acessar a Deus e pedir para Deus revelar. Jesus, ele queria conhecer o pensamento de alguém, ele conhecia. Jesus, muitas das vezes, sabia de algumas coisas que iriam acontecer sem estar ali ao derredor dele, por revelação de Deus dentro do plano, porque ele estava seguindo um plano muito à risca. Era cada segundo, ele estava dentro de uma revelação do Pai, dentro do plano da salvação. Foi tudo muito cumprido assim, à risca. A gente vê isso ali nas bodas de Caná. A Maria pede a ele, né? Olha, o vinho acabou, a mãe, né? O vinho acabou. Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Aí momentos depois ele vai lá e faz a mesma coisa que ela pediu. Por quê? Questão de tempo. Questão de tempo. E também para, né, demonstrar que ele faz, né, mas é, Maria deixa claro ali que, ó, façam o que ele vos disser. Ela deixa bem claro que ela não estava mandando nada ali, não estava exigindo nada. Ela estava suplicando e Jesus deixa claro que Deus faz a coisa no tempo dele, mesmo atendendo às súplicas, né? Isso fica claro para a gente ali. Então, nesse episódio dessa mulher, Jesus olha ali em derredor e procura. E ele fala, e os discípulos falam, mestre, mas está todo mundo te tocando. Como é que a gente vai saber quem foi? Jesus fala, não, teve um toque diferente. Um toque fez com que de mim saísse virtude. O Deus que criou o universo, as galáxias, as estrelas, os planetas, a vida, tudo que há aqui, os animais, criou tudo, que sabe como tudo funciona, sabe como tudo funciona no universo e também no mundo espiritual, criou os anjos, sabe como tudo funciona, ele disse, de mim saiu virtude. Então a mulher aparece e ela declara o que aconteceu. Nós temos que entender aqui que existe uma vontade de Deus que já se mostrou declarada nas Escrituras, em tudo que Deus revelou. Vou dar um exemplo aqui, com relação à cura. Jesus falou para os discípulos assim, ó, vocês vão cidade em cidade, vocês vão anunciar o reino de Deus, vão anunciar o que eu tenho vos mandado, a doutrina que eu tenho vos ensinado. Vocês vão ficar numa casa onde receberem vocês, fiquem ali. Vocês vão de dois em dois e vocês vão impor as mãos sobre os enfermos em meu nome e eles serão curados. E os discípulos fizeram isso. Jesus ensinou isso a eles. Quando os discípulos estavam lá longe de Jesus, impondo a mão e curando, em nome dele, a vontade de Deus estava se manifestando, a vontade de Cristo estava se manifestando. E Jesus encarnado não estava necessariamente só no momento em que ele estava encarnado, conhecendo todos os que estavam sendo curados. Mas a vontade dele não estava sendo realizada? Que ele já antecipou previamente? Mas depois de ressurreto, ele assume novamente o seu lugar à destra de Deus Pai. Está em todo lugar, sabe de tudo. Mas não deixou para nós o mesmo comando? Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa mulher alcançou essa cura por esse meio, por essa fé, que é a obediência à vontade de Deus. revelada. Entendam então que aqui não tem nada de palavra mística ou ato místico, não existe nas escrituras. Forçar Deus a fazer nada ou obter de Deus qualquer coisa que não esteja dentro da vontade dele, ou como se pudéssemos nos beneficiar da santidade, da generosidade, da bondade, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, sem uma vida conforme toda a vontade dele, obediente a toda a vontade dele. Isso já foi ensinado há tempos atrás. Estou citando aqui, mas isso já foi ensinado. Eu já ouvi pastores famosos fazendo pregação só sobre isso e usando esse texto aqui, como se tivesse um botão de liga e desliga do poder de Deus. E que se a pessoa soubesse fazer aquela fórmula, ela recebia aquele benefício do poder de Deus, aquela operação de milagre, e Deus não ficava nem sabendo. Isso é uma heresia completa. Deus sabe tudo. Há a característica específica que Jesus aqui estava encarnado. Ainda assim, tudo é feito conforme a vontade do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabem de tudo, só fazem aquilo que é a vontade deles, só atendem aqueles que o temem, ou seja, conhecem quem é Deus, conhecem que Ele é Senhor, conhecem a sua vontade, eles obedecem. Como está escrito naquele episódio do cego, né, que foi curado, cego de nascença, que Jesus curou fazendo lodo e colocando um emplastro ali de lama nos olhos. O próprio cego ensina para os fariseus que tanto interpelavam: nós sabemos que Deus não atende a pecadores, mas aqueles que o temem e obedecem os seus mandamentos, obedecem a sua vontade, a esse Deus atende. Ele dando testemunho de Jesus, perguntaram para ele: quem você diz que é esse? Ele é profeta. Ele é profeta, querendo dizer: ó, esse homem é homem de Deus. Eles tinham esse conhecimento. E ele falou: nunca se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Para fazer isso, esse homem tem que ser obediente. Para ter essa fé, para receber essa cura, tem que ter essa fé, ser obediente. A palavra de Deus está repleta desse exemplo. E essas coisas que aparecem como modismo e tentam, na verdade, querer dizer que as pessoas podem se beneficiar de Deus sem ter com Deus uma vida de submissão, uma vida como servos, para agradá-lo, separados, em santificação, conhecendo e obedecendo a sua palavra, qualquer ensino nesse sentido é heresia e é equivocado, segundo o que revelam as escrituras. E uma leitura rápida de um pequeno texto, como a gente fez aqui, um episódio bem resumido dessa mulher, pode muitas vezes gerar aí alguma dúvida, nos gerar em nós algum tipo de equívoco, mas quando consideramos a Bíblia toda, os registros da atuação de Deus nas curas, pela fé, no Antigo e Novo Testamento, aí nós conseguimos compreender esse episódio dentro dessa forma que não muda do Antigo e do Novo, em todos os registros, de como Deus responde à fé, o que é a fé bíblica. E quais as consequências dessa fé, os efeitos, que é exatamente isso que nós falamos aqui. Essa mulher conhecia e obedecia, conhecia Deus pela sua palavra, obedecia a Ele. E ela foi curada, impondo sua mão na direção de Jesus, e por Ele, curada como a vontade de Deus Pai foi declarada e manifestada pelo Deus Filho em meu nome. Porão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Mas estes sinais seguem a quem? Os que crerem. Esses sinais seguirão os que crerem, sempre pela fé. E como eu disse, fé é conhecer e obedecer à vontade de Deus segundo as Escrituras, se relacionar com Ele, ser santo e separado. Fora disso, não há fé bíblica. Sem fé bíblica, não adianta impor a mão, não adianta encostar em nada. Não adianta, porque a virtude não será liberada da parte do Senhor. Já vamos avançando aqui. Essa mulher foi curada. E da mesma forma, Jesus então segue adiante e vai até a casa do dirigente da sinagoga, Jairo. Ali acontece a ressurreição da menina, da filha de Jairo, onde Jesus, ele manifesta a sua divindade ali. Diferentemente de todas as ressurreições que aconteceram antes, nós temos no Antigo Testamento ressurreições que aconteceram, nós temos ali a de Elias, temos a de Eliseu, temos ressurreições que aconteceram mediante a intercessão de homens de Deus, clamando a Deus, pedindo, rogando e Deus atendendo. Todas as situações em que Jesus realizou ressurreição foram três. O filho da viúva de Naim, filha de Jairo e Lázaro. Em todas essas situações, Jesus manda, levanta-te. Para a menina, a mesma coisa. Levanta. Ele não intercede, ele não clama, ele manda, mostrando quem ele é. Ele é Deus, Deus Filho, aquele que fez todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. E manifesta quem ele é realmente como Deus, se diferenciando de todos os outros profetas anteriores, todos os ministérios humanos anteriores, mostrando claramente que ele é o Deus encarnado, que veio reconciliar o homem consigo mesmo, com Deus Pai, através de todo o seu ministério, da revelação de um plano da salvação, de uma porta estreita. E por isso só as suas palavras são dignas de toda a confiança com relação à vida, à salvação, porque só ele provou ser Deus, através dessas manifestações que estão registradas nos evangelhos. Porque só Deus pode fazer o que ele fez e o que ele continua fazendo. Pelo avançar aqui do horário, a gente conclui, que eu gostaria de falar alguma coisinha a mais aqui sobre esse episódio lá no final, na casa de Jairo. Mas eu vou acabar tomando mais tempo, então a gente para por aqui e continuamos na próxima quinta-feira sobre esse milagre que acontece ali. Jesus chega e diz que ela não estava morta, mas dormia. Mas as escrituras dizem claramente, ela está morta. Jesus usa essa expressão como no Novo Testamento os apóstolos também usam a expressão dormiram no Senhor, no sentido de aqueles a quem o Senhor acordará estão dormindo, não estão mortos, mortos no sentido de separação de Deus. Todo aquele a quem Jesus acordará não está morto, mas dorme. E Jesus só acordará aqueles a quem ele der vida. E estes são aqueles que creem. Quem crer for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. No episódio com Lázaro foi a mesma coisa. Falou para as irmãs de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Ainda que esteja morto, viverá. E aí ele está se referindo à morte do corpo, morte física. Aqui ele chega com essa característica. O único que pode dar vida, o único que tem a vida, e porque ele é o único Deus, Espírito vivificante, ele estende a mão para a menina e fala: menina, levanta. Essa expressão é interessante porque a Bíblia registra ele falando no idioma da menina, que devia ser muito parecido com a forma como a mãe a acordava. Menina, levanta. Fazendo uma associação como alguém que está acordando uma menina de 12 anos, que estava dormindo, o dia amanhecendo, e ele fala suavemente: menina, levanta. E a menina, o Evangelho de Lucas, se eu não me engano, registra, o espírito dela retornou a ela, comprovando que ela realmente estava morta, e houve ali uma ressurreição. O nosso Senhor Jesus, este Deus poderoso, Criador de todas as coisas, restaurador, reconciliador de tudo com Ele próprio, com Deus, vivificador. Nele a cura, a vida e a vida em abundância, e só nele. Mas, para isso, ele exige que tudo seja feito conforme a nossa fé, e a nossa fé, segundo a Bíblia, é conhecer e obedecer à vontade de Deus, como servos, servindo diligentemente ao nosso Senhor, dentro do reino de Deus.